Então, a TEB é um evento editorial por parte dos franceses, e a primeira edição dela, em 1973, tivemos a publicação do Novo Testamento, e em 1975, a do Antigo. Em 1988, as duas edições foram unificadas. E é dessa unificação que veio a tradução por parte de Edições Loyola, uma iniciativa do padre Galache, que foi então coordenada ou supervisionada pelo padre Conis. Então, a primeira edição de Edições Loyola é do ano de 1994. Depois houve uma outra edição na França, em 2004, em que praticamente a parte que foi mais trabalhada foi o Pentateuco, os cinco primeiros livros. E em 2010, então, nós tivemos uma outra edição. Essa de 2004, Loyola publicou em 2015, né? Então, saiu essa edição com as modificações apenas estruturais, inclusive do livro do Pentateuco. Já a nossa terceira edição é uma edição a partir da 12ª edição francesa, editada pela SERF, a mesma que edita a Bíblia de Jerusalém. Então, assim, fazendo um pouco de semelhança com a SERF tem essas duas Bíblias principais, a de Jerusalém e essa tradução ecumênica. Esse é que faz o diferencial. Inicialmente queriam que a equipe que se apresentou com a proposta de fazer uma edição ecumênica, eles vislumbraram fazer uma atualização da Bíblia de Jerusalém. Mas essa equipe disse, não, o projeto não tem nada a ver, o projeto é novo. É uma tradução, né, que conjuga na mesma equipe judeus, católicos, evangélicos e também os ortodoxos. Então, a partir disso, essa editora encampou, né, essa iniciativa, por isso que ela também, em seus diversos formatos e coisa e tal, mantém essas duas publicações, a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia Terra. Então, a Edições Loyola assumiu a publicação da Bíblia Terra, né, a sua tradução e atualização, e ela também mantém aquela que é a primeira tradução brasileira, né, para a língua do Brasil, português do Brasil, que é a Bíblia Mensagem de Deus. Então, fazendo apenas um paralelo com a SERF, como eles têm as duas, nós também temos duas. Uma que é a primeira tradução e a outra que é um projeto completamente diferente, que é uma tradução ecumênica. Então, essa iniciativa dos franceses, ela foi bem acolhida e, de fato, é uma iniciativa bem original. Já começa por volta do ano de 1963, ainda em plena realização do Concílio Vaticano II. E uma equipe, inicialmente de poucos, mas assumiu o desafio. Vamos tentar fazer uma tradução ecumênica, por isso pegaram a carta que traz mais problemas para o relacionamento dessas igrejas, que é a carta aos Romanos. Então, como a iniciativa foi bem sucedida, né, onde há unanimidade de pareceres, aquela introdução, aquela nota foi assumida. Onde havia divergência, aí sim, o católico vê desse jeito, o evangélico desse, o ortodoxo desse, né? E para o judeu também o sentido que tem é esse. Então, de fato, é uma iniciativa original e dessa iniciativa surge então essa Bíblia ecumênica. De fato, é uma tradução ecumênica, a equipe foi mantida, Podemos dizer ecumênica e interreligiosa. Se bem que é muito difícil você ficar distinguindo ou separando judaísmo e cristianismo, né? Que eles, o cristianismo está enraizado na religião judaica, né? Então, a partir disso, mesmo que ele se considere uma superação, mas a ligação é profunda. E, então, tendo conservado especialmente a divisão da Bíblia hebraica, né, nas letras da Tanakh, a Torá ou Pentateuco, os livros históricos ou proféticos e os escritos, né, que é a parte mais de sabedoria, de provérbios. E, então, dentro disso, o desafio que a própria equipe assumiu foi bem sucedido. Então, com o passar dos anos, eles chegaram a criar esses critérios. O critério da unanimidade, né, para exprimir a linguagem comum. E depois, onde há divergências sérias, digamos, ou divergências bem aprofundadas, aí sim consta cada uma. Para dizer que, apesar do texto ser único, as maneiras de interpretar esse texto são diferentes, né? Então, esse primeiro desafio tendo sido vencido e a equipe tendo sido mantida, então foi possível, ou está sendo possível, dar continuidade. E a razão de ser dessas novas edições são nesse sentido de atualização dessa Bíblia. Então, atualização a partir dos novos estudos e também de outras compreensões que vão se tendo do texto bíblico, como, por exemplo, da parte da Torá, a teoria das quatro fontes, então, perdeu a sua razão de ser já há mais de 20 anos, né? Deve-se ao autor final, ao redator final da Torá, né, o trabalho que ele conservou essas divergências, conservou essas diversas fontes, mas, ao mesmo tempo, né, ele também deu a sua interpretação. Então, hoje em dia, já fica meio difícil de você estar estabelecendo qual é a fonte, se é javista, egoísta, sacerdotal ou deuteronomista, né? E o importante é ir compreendendo a evolução também que esses textos foram tendo. Então, aqui, essas duas importâncias. Saber que não podemos, não existe um texto que se chama o originalíssimo. Nós temos diversas tradições, né? E essas tradições, com essas tradições é que a gente deve dialogar. Então, daí o trabalho da existência desses dois polos. Por um lado está o texto, por outro está o intérprete. Então, a relação que surge entre esses dois são as publicações ou as compreensões que nós vamos tendo. Daí o fato de poder ser uma boa iniciativa dessa equipe ecumênica e também por eles terem perseverado durante esse tempo nessa unanimidade de critérios e procurando atualizar de acordo com essa evolução dos estudos e também de acordo com as interpretações que vão sendo dadas de algumas passagens da Bíblia. Então, por parte dos editores originais, por parte dessa equipe mista, né, dessa equipe realmente ecumênica dos franceses, o fato de continuar progredindo nessa compreensão de que, por parte dos evangélicos não era tanto um problema, porque desde 1949 eles já tinham a reunião das igrejas, né, essa organização mundial das igrejas, mesmo sem ter uma autoridade central, mas pelo menos eles perceberam a necessidade de que nós temos de voltar àquele que é a cabeça, né? E que, como nós somos diferentes, também devemos aceitar que há diversas maneiras de interpretar a Escritura, diversas maneiras de entender a vida cristã, de organizar essa vida cristã. É por isso que no Vaticano II ainda se chama os evangélicos de irmãos separados. Mas, posteriormente, houve, por parte da do secretariado para a unidade dos cristãos, essa insistência. Não chamemos mais de irmãos separados, mas chamemos de outras igrejas de confissões cristãs. É o reconhecimento por parte da Igreja Católica de que também existem outras igrejas. Existem outras maneiras de compreender a mensagem revelada, existem outras maneiras de organizar essa comunidade cristã, mas que todos são chamados ao desafio único, que é ter uma única cabeça, que é Cristo, né? E a gente procurar, então, esse é o grande desafio, procurar estar muito mais atento àquilo que nos une, àquilo que pode contribuir para essa unidade, seja em termos de reflexão, principalmente em termos de vida, iniciativas comuns, né, para a parte social, iniciativa mesmo que possa ser em nível mundial, né, que para tudo aquilo que contribua para o crescimento do ser humano. E, então, esse desafio continua presente, eles estabeleceram e continuam fazendo esses estudos, e na medida em que perceberem que há nova necessidade de atualizar, superar certas interpretações ou certas reflexões. Então, eles veem essa possibilidade. Para nós aqui do Brasil, infelizmente, a produção da Bíblia é muito cara. Então, ela teria, para essa nossa edição, por exemplo, a gente teve de fazer uma tiragem de 5 mil exemplares, mas que é uma tiragem pequena. Mas por que a gente não faz uma tiragem de 50 mil ou 100 mil? Né? Uma pela instabilidade do nosso mercado e outra pelo alto preço de produção. Né? O papel já é importado, né? E em relação à Bibliotec ninguém não precisa ficar preocupado que o papel não é da China, ele veio da Finlândia. Então, há essa preocupação com o meio de produção, né, com a parte dos insumos, e depois é um trabalho realmente sofisticado. A gente deve enaltecer bastante o trabalho do nosso designer, o Ronaldo, né, que por mais de 2 anos ele esteve praticamente dedicado o tempo total a essa diagramação. E, além do fato das notas, dos capítulos, versículos, das notas, ele ainda, esse texto, os paralelos, vem justamente em paralelo ao texto bíblico. Né? Então, toda aquela dificuldade que às vezes dá se o texto corre, onde é que foi aquele paralelo, se ele realmente está correspondendo àquele texto ou não. Então, é um trabalho que exige muita atenção por parte do design, e que também exige bastante capacidade dele. Nesse sentido, eu não deixo de engrandecer, digamos, o design da Loyola, porque realmente ele é bem especializado nesse campo.